O sistema prisional brasileiro, ele é um ponto de encontro, ele é, portanto, resultado das mais diversas interseccionalidades que são produto da desigualdade brasileira. Nós encontramos na prisão tudo aquilo que é produto de uma sociedade que não consegue lidar com as suas diferenças e que, portanto, criminaliza as diferenças, tornando essas pessoas mais vulneráveis ao sistema prisional.
Assim, Pedro Paulo Bicalho, professor do Instituto de Psicologia da UFRJ, define a política de encarceramento do Brasil. O professor é coordenador de uma ação de extensão que atua há quase 20 anos junto às penitenciárias, realizando atendimentos psicológicos a presos provisórios do Rio de Janeiro.
O projeto Psicologia e Justiça, Construção de Outros Processos, conta com um time de 13 pessoas e parcerias com o Conselho Nacional de Justiça e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A partir de uma escuta sensível, que combina conhecimento, teoria e abordagem, a equipe do projeto produz um relatório sobre a história de vida dos presos em flagrante. Esse relatório possibilita que os juízes conheçam a totalidade dos elementos que contribuíram para a formação desse indivíduo e influenciaram nos seus rumos.
O podcast Comunica Extensão de hoje discute a realidade das instituições e dos procedimentos que compõem o sistema carcerário do país e mostra os detalhes do projeto de extensão da UFRJ nesse ambiente. A gente conversa com Pedro Paulo Bicalho e com o extensionista e doutorando em psicologia, Kaique Azael. Pedro, explica pra gente. O que é o Psicologia e Justiça e como ele funciona?
No caso do nosso projeto, ele nasceu com a função de colocar em discussão, colocar em análise o modo como a justiça brasileira vinha sendo construída, e desde então ele vem tomando configurações diferentes, mas sempre tomando como base uma avaliação, uma discussão, uma crítica em relação ao modo como a justiça se constrói. Nós atuamos junto ao complexo prisional de Benfica, que são as prisões Frederico Marques e Oscar Stevenson, que são estabelecimentos prisionais para presos provisórios. O que nós fazemos lá é um atendimento prévio, um atendimento que se constitui a partir de uma perspectiva interdisciplinar e de uma escuta sensível, para que nós possamos estar junto de pessoas que estão chegando na prisão ainda a partir de algum flagrante, e a partir da nossa entrevista com essas pessoas, nós construímos um relatório, que quando esses relatórios chegam aos juízes de forma antecipada, eles conseguem não somente conhecer a história do crime, do suposto crime que a pessoa está sendo colocada, mas também ela possa conseguir entender a história daquela pessoa e o modo como aquelas pessoas se constituem a partir de uma ampla inserção junto ao sistema de garantia de direitos. Então, o nosso objetivo é que mais pessoas que cheguem nas prisões a partir de flagrantes delitos possam alcançar a liberdade e, portanto, que elas possam responder aos processos criminais que ora se iniciam em liberdade, né? A nossa aposta é uma aposta em liberdade e nós trabalhamos, o nosso projeto de extensão, ele existe para que decisões da justiça brasileira, aqui representados por juízes da custódia, possam ser decisões que contemplem maiores elementos de análise que não somente a história de um suposto crime que é contado por um boletim de ocorrência. Escutar a história dessas pessoas, escutar o modo como essas pessoas se colocam no mundo, para nós é fundamental para que nós possamos apostar na liberdade como um bem e na liberdade como uma perspectiva política de se fazer psicologia.
E Kaique, a partir da vivência nessas penitenciárias, como você avalia a conduta governamental no combate à criminalidade e na gestão do sistema prisional?
Então, esse campo que a gente habita desde novembro de 2021, né? A gente está no campo das audiências de custódia, lá em Benfica, na zona norte do Rio. Ele é um espaço onde nós conseguimos observar de uma forma muito privilegiada como o Estado brasileiro, ele é e tem sido historicamente um agente também promotor de violências. Então, vou dar dois exemplos para a gente refletir sobre o tipo de caso que hoje faz com que pessoas no Brasil sejam presas. O primeiro que os estudos apontam, né, como um dos principais motivos de encarceramento, em especial de mulheres, é sobre o tráfico de drogas. Uma série de reflexões no Brasil vão colocando para a gente, historicamente, como a certa construção de uma lógica de proibição ao uso, né, e ao porte e à comercialização de certas substâncias e a legalização de outras é muito vinculado a um histórico da formação social brasileira, racista, de perseguição a povos originários, de perseguição à população que foi escravizada no Brasil. E ainda hoje, os efeitos que a gente observa de política pública do Estado brasileiro para essa parcela da população é não de garantia de direitos, mas de encarceramento e de execução. Uma segunda, né, falei que ia dar dois exemplos, uma segunda coisa que a gente tem notado muito no sistema prisional, nesse nosso atendimento, que é muito sensível, é a relação de como o período que a gente vive e o empobrecimento da população, o desmonte das políticas públicas no Brasil, também faz com que um novo fenômeno se fortaleça, que são aquelas pessoas que estão numa situação absoluta de insegurança alimentar, passando fome no Brasil, e passam pela ausência de políticas públicas para combater as desigualdades a ingressarem no sistema prisional porque estão roubando comida, né? Ou que durante o nosso atendimento, depois de uma situação de furto de comida, passam mal de fome, desmaiam, não se alimentam há dias. Então, esses dois casos que eu estou falando com você, por um lado, tráfico de drogas, né? Criminalização do uso de substâncias, e por outro lado, o desmonte completo das políticas públicas, seja da Seguridade Social, da assistência que a gente vive no Brasil desde 2016 de forma mais acelerada, fazem com que a gente construa um painel analítico de um país que opera a partir da máquina do Estado para violar os direitos de segmentos sociais específicos, né?
Os dados corroboram as declarações de Kaique. Segundo o estudo do Instituto de Pesquisa Economia Aplicada, o IPE, a maioria dos presos por tráfico de drogas é negra, pobre e sem relação com facções. Nesse contexto, é impossível deixar de destacar o papel da Lei de Drogas de 2006 no encarceramento dessa população. Isso porque a lei estabelece pena mais dura às pessoas acusadas de tráfico, ao mesmo tempo que não diferenciou de forma objetiva o consumo pessoal do tráfico de drogas. Dessa forma, 30 gramas de maconha no Morro do Vidigal vira crime. No Leblon, é para uso próprio. 17 anos após ser sancionada, a Lei de Drogas deixou como saldo um aumento de 130% no total de presos no Brasil.
O sucateamento de políticas públicas de combate à fome e à insegurança alimentar, citado pelo extensionista, também é amparado pelos dados. O número de beneficiados pelo Bolsa Família caiu de 50 milhões em 2013 para 21 milhões em 2023. Enquanto isso, o número de pessoas que passam fome no Brasil aumentou 14 milhões em 10 anos.
Na extensão, a interação entre universidade e comunidade, bem como a relevância temática dos projetos, são pontos essenciais para qualquer ação. Além disso, ela é uma ótima oportunidade para que os alunos coloquem em prática aquilo que aprendem em sala de aula. Kaique e Pedro destacam essas características no projeto e dão exemplos de como psicologia e justiça está impactando a sociedade e a formação dos extensionistas.
Eu acho que o projeto Psicologia e Justiça ele consegue seguir esse tom, né, de uma psicologia que fortalece a luta pela liberdade, como o Pedro pontuou, mas também que fortalece a luta por uma universidade mais conectada com aquilo que a sociedade brasileira tem apontado para a gente como temas estratégicos, né? O Brasil, enquanto terceiro país aí no índice de presos provisórios, né? E como nós conseguimos intervir nisso, não numa perspectiva que vai olhar para o sistema prisional e falar precisamos abrir mais prisões, mas, na verdade, precisamos colocar em questão o que faz com que a gente prenda tantas pessoas sem processos transitados em julgado, sem acusações consistentes, em função de, enfim, uma série de elementos que a história brasileira vai mostrando para a gente que são, em muitos momentos, perseguições a grupos sociais específicos, né?
Então, estar com os nossos estudantes dentro de um espaço prisional, ouvindo histórias de pessoas que acabaram de chegar nas prisões e que estão aguardando por uma audiência de custódia que vai decidir se ela permanecerá presa ou solta. para aguardar o seu processo criminal é de uma potência absurda. Então, poder fazer com que a Universidade Federal do Rio de Janeiro tenha um lugar todos os dias nesse lugar chamado Complexo Prisional de Benfica é, para nós, uma grande oportunidade de formar futuros psicólogos oriundos da nossa UFRJ preparados para exatamente aquilo que o projeto se coloca. Enfrentar a tortura de Estado, enfrentar as desigualdades, enfrentar todo e qualquer processo de criminalização que torna essas pessoas e não outras mais vulneráveis ao Estado penal. E é preciso lembrar de Gilberto Freire que em 1917 ele nos dizia que sem um fim social, o saber será a maior das futilidades. Para que o nosso saber construído nesta que é a maior universidade federal do país não seja a maior das futilidades, nós precisamos entender que a extensão universitária ela é um tripé da maior importância na formação desses nossos alunos, desses nossos estudantes, desses nossos cidadãos que estarão prontos, portanto, para enfrentar aquilo que o nosso país mais demanda de nós, que é enfrentar as desigualdades, enfrentar as violências, enfrentar as estruturas que tornam alguns de nós mais vulneráveis a espaços como a prisão do que outros de nós. É para isso que a gente existe enquanto projeto de extensão universitária.
Se você quer saber mais informações sobre o Psicologia e Justiça, Construção de Outros Processos, acesse a página do projeto no Siga, que está na descrição desse episódio. Lá, você também encontra o link do perfil do Instagram do Instituto de Psicologia da UFRJ, onde o projeto divulga informações sobre cursos de extensão e outros eventos.
E para ficar por dentro de tudo o que acontece na extensão da UFRJ, acesse portal.extensão.ufrj.br, assine a newsletter Comunique Extensão e, claro, siga as nossas redes sociais, @extensãoufrj no Instagram e no Twitter e Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ no Facebook.
Este episódio foi produzido e roteirizado por Stephanie Oliveira, editado por Vitor Calucci, com a coordenação de Bia Porto e Ivana Bentes. Eu sou o Caio Ferregucci.
Eu sou Stephanie Oliveira e esse foi o Comunique Extensão, o podcast da Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ com a colaboração da Rádio UFRJ.